A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil, que toda semana nos acompanha aqui com o nosso programa, que sempre recebe um convidado super especial para a gente bater um papo, conhecer o trabalho mais a fundo desse convidado e ouvir um pouco de história também, que isso é muito interessante. Hoje estamos aqui na região da Grande São Paulo, nossa nave pousou ali para a gente poder bater um papo com esse convidado que já tem 54 anos de carreira, ou seja, uma bela estrada trilhada. E eu já quero, inclusive, dar as boas-vindas ao cantor e compositor Odair José. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse. Serginho, muito obrigado e a todos os seus ouvintes, um privilégio estar com você aqui.
Odair, nós aqui temos um grande privilégio de poder recebê-lo aqui na nossa casa para a gente poder bater um papo. Eu sei que tem trabalho novo chegando aí, vamos falar desse álbum que é o 39º álbum da carreira, ou seja, muita coisa feita durante toda essa caminhada do Odair aí e que tem várias histórias. Inclusive, para a gente iniciar aqui, Odair, só para dar uma posicionada nos nossos ouvintes, eu queria que você contasse para a gente todo o seu início. Que, claro, Odair, que é natural lá de Morrinhos, em Goiás, logo em seguida foi para a capital Goiânia e de lá partiu para o Rio de Janeiro em busca do sonho de viver de música. Então, conta pra gente esse início seu, Odair, como é que aconteceu tudo isso?
Bom, eu nasci lá em Morrinhos e sou filho de um pequeno agricultor. E na época de colheita se fazia festas na zona rural. E eu, por volta de 5, 6 anos, eu via as pessoas na festa, violeiros, sanfoneiros. E aos 7 anos, à véspera do Natal, eu peço à minha mãe um violão, já morando em Morrinhos, não na zona rural, e ganhei um cavaquinho. Meu pai achou que o tamanho do cavaquinho era mais compatível com a minha altura, que está aqui comigo até hoje, que a minha mãe guardou esse cavaquinho, ele se tinha 7 anos, então eu estou com 75, e esse cavaquinho está comigo há 68 anos. Enquanto antes da minha mãe falecer, ela entregou para minha esposa e está aqui guardado, está aqui na estante, na minha frente. Esse foi o primeiro instrumento que eu ganhei, primeira caminhada na música. Depois convenci meus pais que aquilo não era um violão, era um cavaquinho. Aí veio o violão. Aí já em Goiânia, 14, 15 anos, todo o bairro, toda a escola tinha um grupo musical, uma bandinha. Participei de várias. E em Goiânia me descobri também um fazedor de música, um compositor, e comecei a fazer, guardar aquilo num caderno, me envolvi com bastidores na televisão local, que era a TV Anguera, que tinha programas de auditório, e eu ficava lá e conheci muitos artistas que iam de São Paulo, do Rio, para participar desses programas dessa televisão e fazer show na cidade. Uma informação aqui, uma informação ali, descobri que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. E fui para o Rio de Janeiro, quando completei meus 18 anos, cheguei, desembarquei no Rio, no ano de 67 para 68.
Ou seja, meteu a cara e vamos nessa. É isso que eu quero, é isso que eu acredito, é isso que eu gosto de fazer e vamos nessa. Porque naquela época, hoje em dia você analisando, quando eu falo em termos de distâncias, não estou falando em quilômetro, eu estou falando em termos de ousadia, envolvimento mesmo. Não era tão simples quanto hoje você falar, ah, vou para o Rio de Janeiro tentar música, né?
Não era assim, eu tive algumas dificuldades que eu pulei assim. Chegar para a família naquele momento e dizer, olha, estou indo para São Paulo, estou indo para o Rio para tentar música. Como você falou, viver de música. Aí a ideia era ser cantor, mas podia ser de outra maneira. Tinha umas músicas que eu queria mostrar. Era inviável, isso era completamente impossível. Eles não iam aceitar isso nunca. Tanto é que eu saio de casa meio que escondido. O que acontece é assim. Eu comecei a, como te falei, fazer música e cruzava com as pessoas através de um cara que está lá até hoje, Arthur Rezende, que era o cara que levava essa rapaziada. Via sempre os artistas ali. Aqueles caras que faziam sucesso na época. Um desses caras era o Roberto Carlos. Ele apareceu por lá, levado pelo Arthur. E eu falei pro Arthur, preciso mostrar umas músicas pro cara aí. Porque as minhas referências, Serginho, elas vinham mais do Rio, não era de São Paulo. As gravadoras, os caras que eu acompanhava através de disco, não eram os caras de São Paulo. Porque São Paulo, naquela ocasião, era mais as duplas, era uma coisa que não era bem o meu foco. O meu foco era mais aquela coisa da música internacional, que era mais feito no Rio. São Paulo tinha também, mas o meu negócio era mais o Rio. E eu pedi o Arthur para falar com o Roberto, e ele me colocou com o Roberto, só que o Roberto, eu com o violão e o caderno, e o Roberto, a resposta foi simples e prático. me procura no Rio, porque aqui não tem condições de ouvir nada. E é verdade, não tinha mesmo, o cara tá ali trabalhando. E eu fui pro Rio, não que eu fui procurá-lo, na verdade eu cheguei a cruzar com ele, que eu comecei inclusive na própria gravadora que ele gravava, que é a CBS, mas nunca procurei. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que procurar os produtores, eram os diretores de gravadora, e foi assim que eu desembarquei no Rio com pouco dinheiro, mas achando que a coisa fosse acontecer de um dia pro outro. Eu chegava lá, pensei, bom, tem os endereços, tem o nome de umas pessoas, e chegando no Rio, a rodoviária era hoje onde é a Polícia Federal, na Praça Mauá, que a rodoviária agora tá mais perto da ponte Rio-Niterói, né? Então, a rodoviária era lá onde é o prédio da Polícia Federal hoje. Chegando lá, pedi um taxista que me levasse para um hotel no centro da cidade. E ele me levou para a Praça Tiradentes, que era bem no centro. Ali, o hotel acho que está lá até hoje. Então, na Praça Tiradentes eu tinha o Teatro Carlos Gomes do lado esquerdo, de frente lá o João Caetano. Seguindo o Carlos Gomes, já na Visconde de Rio Branco, eu tinha a gravadora mais bem posicionada do Brasil, que era a CBS. Descendo a Rua da Carioca, ali em Cinelândia, eu tinha a Emaia, o Deon ali, tinha a Philips, tinha tudo. Então, ele me levou para um lugar próximo. Mas só que eu achava assim, rapidinho, enquanto os caras me ouvem e eu estou com a vida resolvida. E não foi bem assim, a coisa foi mais demorada.
Para você que está ouvindo aí e hoje está nesse início, ou pelo menos dá uma ouvida nessa história aí, porque não era tão simples. Hoje que você tem um home studio, grava sua música, manda para o Spotify e está no ar. Era uma outra história.
É diferente, na época você tinha que ir para a gravadora mesmo.
E não era simples, né? Assim como o Odair tinha 550 mil pessoas tentando o seu espaço ali.
Eu costumo dizer que lá, por exemplo, eu comecei na CBS, na Visconde do Rio Branco, em 53. Fui contratado no final do ano de 69 e gravei o primeiro disco em 70. No início, eu costumo dizer, Serginho, que melhor do que eu naquele metro quadrado devia ter uns 300. Por acaso eu consegui, e os outros, que é muito negócio de momento, com quem você fala, na hora que você está falando, mas era muita gente querendo a mesma coisa.
Eu acho que tem também muito disso. Qualquer assunto que seja, quando você chega para tentar conseguir um espaço, fazer alguma coisa, acho que depende muito também da sua postura. Então isso envolve bastante, não só na música, em várias coisas. Odair, eu vou pedir para você o seguinte, vamos botar um primeiro som aqui para rodar, para o pessoal já começar a se inteirar do som que nós vamos apresentar hoje aqui. O que, que nós temos preparados aí para tocar para os nossos ouvintes?
Eu gravei meu primeiro disco em 1970, na verdade 69 para 70, e gravei um LP. Nesse primeiro LP em 70 tem o Raulzito participando, que é o Raul Seixas, com música, tocando. Tem o Wildon, que também participava comigo lá. Foi um LP. Depois gravei mais um compacto, depois gravei mais um LP em 71. Mas o Brasil conheceu de fato o Odair José no início de 72 com a música Eu Vou Tirar Você Desse Lugar.
Então vamos nessa. Eu Vou Tirar Você Desse Lugar com o Odair José, abrindo a nossa parte musical dos Sons do Brasil 469. Até esqueci de falar o número da edição aqui. Vamos lá e a gente volta com o papo com o Odair José.
Que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. A segunda vez que eu estive aqui já não foi pra distrair. Eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho, pois eu me sentia tão sozinho, já não podia mais lhe esquecer. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu sei. Você tem medo de não dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto e que um dia eu posso me arrepender. quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você.
Estamos de volta depois de Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Primeiro grande sucesso, tenho certeza que quem gosta de música, da música brasileira, já ouviu com certeza essa música em algum lugar. Odair, você passou por várias gravadoras dentro desse caminho trilhado. Hoje você é um artista independente, como a grande maioria, não é? Você produz o seu trabalho com recursos próprios, parcerias e etc e tal. Qual a diferença que você sente hoje em relação à época que você tinha essa ligação às gravadoras? Muita gente fala que a gravadora na época era um mal necessário. Você tinha toda uma estrutura, em contrapartida você tinha que seguir muito uma cartilha que eles escreviam, vamos dizer assim, dentro da coisa. Mas você, como é um artista que viveu isso na época e hoje tem esse trabalho desenvolvido de uma forma independente, o que você pode trazer assim, dizer das diferenças e de repente até do que era bom, do que era ruim ou qualquer coisa nesse sentido?
Serginho, eu na verdade, quando falei que comecei em 70 na CBS, eu gravo o meu primeiro disco, na verdade, um disco independente. Eu comecei trabalhando na noite no Rio, como músico, como cantor. Trabalhei da Barreira de São Cristóvão até Copacabana, toda a casa noturna, praticamente eu trabalhava. E eu conheci muitos clientes que iam lá, inclusive eu Vou Tirar Você Desse Lugar, sai muito dessa minha vivência lá, a composição. E um deles resolveu me ajudar. Eu estava aguardando um contrato com uma gravadora e eu queria realmente uma gravadora que fosse... A CBS era a maior gravadora do país, a mais bem posicionada. Ela era praticamente 80% do mercado no Brasil. Os outros 20% ficavam com as outras. Então a CBS seria um sonho. Mas poderia ser um EMI, poderia ser uma Continental, Copacabana, sei lá, Philips. Mas eu tive até algumas possibilidades de gravar em algumas gravadoras menores, vamos dizer assim. Mas eu fiquei aguardando. Mas aí esse cara, o cliente chega e diz assim, fala com um produtor aí, um cara ligado à gravadora, que eu banco esse disco pra você, você merece gravar um disco. E eu já tava no pé do Rossini Pinto fazia um tempo, que era o meu foco, era o Rossini Pinto, porque ele tinha um acesso muito grande às gravadoras, era um cara muito bem sucedido como versionista, compositor e como produtor. E eu chego pro Rossini e digo isso, ó, o cara paga pra me gravar um compacto aí, traz ele aqui, tá? Pra ver se não é papo de bêbado. Às vezes você conversa com o cara na boate, é papo de bêbado. Aí eu falei, não, aí o cara foi, ele era um empresário de uma empresa muito conhecida no Brasil, ia pra uma boate no Happy Hour. E ele apareceu lá no horário comercial, combinou, liberou o dinheiro pro Rossini e o Rossini gravou um disco comigo e me entregou esse disco, um compacto com uma música chamada Uma Lágrima e do outro lado Ajuda-me. A música Uma Lágrima, ele me deu 250 compactos, ficou com mais 250 lá na editora, ele tinha uma editora. E esse 250 compacto eu saí pelo Rio de Janeiro. Você só podia tocar em rádio, fazer sucesso, através de gravadores. Eu não entrava em rádio, independente era quase impossível. Eu consegui colocar essa minha música entre as 5 mais tocadas na parada do Rio de Janeiro, com meu esforço pessoal. Não na parada de verdade, porque não tinha disco para vender. Foi por conta dessa execução que eu entrei na CBS. A CBS me contratou porque eu já tinha feito um barulho no Rio de Janeiro com o disco independente. Então eu já tinha essa experiência do independente. Mas seguindo na palavra independente, o que a gravadora já falou? Era o mal necessário? Olha, era uma delícia você trabalhar nas gravadoras. Agora, realmente, você era doutrinado. Você tinha que trabalhar dentro daquelas regras. E quando eu gravo na CBS, em 1970, eu tenho a sorte de participar de um disco chamado As 14 Mais. Tinha dois discos que mais vendia no Brasil. O do Roberto Carlos e As 14 Mais, que também tinha o Roberto Carlos. 14 Mais era uma coletânea com vários artistas que tinha 14 músicas. E o seu Evandro Ribeiro, que era o presidente da empresa, me coloca a minha música, chamada Minhas Coisas, que eu canto era até hoje em show, nesse disco. Então, para mim, foi uma ajuda muito grande. Mas aí, fiquei na doutrina da CBS, que era o som vitorioso do Brasil, porque no Brasil, o som que se conhecia popular era o som da CBS. Quer dizer, o som do Roberto e de todos aqueles que faziam igual o Roberto. O que o rádio tocava era o que o povo conhecia. O órgão do Lafayette, era a guitarra do Renato Barros. Esse era o som do Brasil, do som popular. E era tudo da CBS. Aí, eu, quando estouro, Vou Tirar Você Desse Lugar, eu não tenho mais contrato com a CBS, vou tirar você desse lugar. É um disco feito já com o contrato vencido, que o Rossini falou, era meu produtor, até estava na sala Raulzito, Renato Barros, Mauro Mota. Disse, olha, você não tem mais contrato, mas consegui com o seu Evandro um compacto simples para você, sem contrato para te ajudar. E eu gravei o Vou Tirar Você Desse Lugar e foi o disco mais vendido do ano e mais tocado do ano. Aí eu pude escolher para onde ir, ficar na CBS ou sair. Eu saio da CBS justamente para ter a liberdade de fazer os discos da forma que eu quisesse, que na CBS não era possível. Eu tive um problema no disco de 71, que eu fui para essa 14 Mais, com a música chamada Vou Morar Com Ela, porque eu coloquei o Dom Salvador, não sei se você sabe quem é, o Dom Salvador, da banda Abolição, para tocar piano na minha faixa. E não podia. Quando muito, você podia ir ao Lafayette. Não podia ter um pianista fazendo coisas diferentes que não era padrão da empresa. Então, eu queria mudar. Eu queria fazer uma coisa mais lá para Cat Steve, para Neil Young, aquela coisa assim, tipo Festival Woodstock, Bob Dylan, aquelas coisas todas. Eu queria levar o meu popular mais para aquele som e queria gravar com outro tipo de música. Aí, na CBS, não era possível. Eu fui para Philips, ser o Polydor. Eu poderia, naquele momento, ter pego uma grana. Todo gravador queria o Odair José, um garoto novo, primeiro lugar na parada, vendendo disco mais que todo mundo. E os caras, quanto é que você quer? Eu falei, eu não quero nada. Eu quero que vocês não se metam nos meus discos. Eu faço ele do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, e vocês engula e pronto. E assim foi feito. Já era uma coisa independente. Mas o independente tem essa vantagem. Mas tem também a dificuldade de você não ter aquela estrutura toda. Mas hoje em dia, a gravadora poderia ajudar com uma estrutura? Claro que pode. Uma estrutura grande sempre ajuda. Mas dá para sobreviver dessa maneira, com o negócio da internet, das plataformas. A gente não fica grande, mas assim, eu estou muito feliz da forma que eu estou trabalhando.
É interessante para o pessoal entender, porque muito se fala dessa coisa da gravadora, ah, que é isso, que é aquilo, mas nada melhor do que quem vivenciou, quem esteve ali dentro, para de repente trazer essa visão. Claro, é uma visão sua, é uma experiência sua que você teve, mas que é de bastante valia, principalmente para os dias de hoje, que a gravadora, na verdade, ela se resume, entre aspas, a ser uma distribuidora do trabalho do artista, né? Na verdade, ela já não tem, em termos de criação, em termos do produto como um todo, ela não tem tanta influência, até mesmo por causa da forma como o mercado se transformou de lá para cá.
É verdade.
Eu vou pedir licença para você, eu vou trazer o primeiro pitaco dos Sons do Brasil de hoje aqui, que é uma música da cantora, que é flautista e de Juiz de Fora, Minas Gerais, Nara Pinheiro. Uma música que nós recebemos através dos nossos canais de comunicação, e essa música se chama Despertar. Vou convidar a galera toda para ouvir esse som junto com a gente, e eu encontro com você aqui no segundo bloco para a gente continuar o papo.
Nessa travessia, gira o sol.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não se assustem e nem se preocupem. Sou o mesmo de antigamente, só que agora nada mais me inculca. Encontrei uma pessoa amiga, ensinando as coisas boas da vida. Os meus traumas fui deixando pra trás, e o meu passado não me assusta mais. Nunca mais. Nunca mais. Morri de tristeza pra viver de alegria. Sou o que resta de uma noite esquecida, noite de festa e razão dessa vida. Encontrei uma pessoa amiga, ensinando as coisas boas da vida. Os meus traumas fui deixando pra trás, e o meu passado não me assusta mais.
Chegamos ao nosso segundo bloco do Sons do Brasil 469, que hoje recebe Odair José para esse bate-papo. E acabamos de ouvir Nunca Mais, mais uma música, mais um som do Odair. Odair, fala pra gente um pouco sobre Nunca Mais.
Nunca Mais, Serginho, faz parte de um disco meu de 77, que é um disco bem emblemático. Eu chamo Filho de José e Maria. É um disco que foi um divisor de água na minha carreira, porque é conhecido como a ópera rock, e o cantor popular que parou de fazer a pílula, parou de fazer aquelas coisas todas para fazer uma ópera rock. Então foi uma coisa bem emblemática. Foi um disco que, de uma certa forma, interrompeu a minha ligação popular, a minha execução maciça em rádio. Ele deu uma interrompida na minha carreira. A mídia não aceitou, o povo não aceitou, mas é um disco, 47 anos depois, ele talvez seja o disco mais importante da carreira do Odair José. O Odair José não viveria sem ele. É um disco que já está indo além da fronteira do Brasil. É um disco que até agora vai sair um livro falando sobre ele. Um livro vai falar só sobre esse disco e Nunca Mais faz parte desse projeto.
Interessante você tocar nesse assunto, que eu tinha até anotado um dos tópicos aqui pra gente falar, como você já puxou. Vamos nessa. Esse álbum, então, realmente, você até já confirmou aqui, que ele é o álbum que mudou o rumo da carreira do Odair José. Porque ele foi feito em 77, mas foi ele que, agora, recentemente, acabou fazendo com que a juventude, os mais jovens, tivessem contato com a obra do Odair José. Inclusive, em 2014, você voltou a gravar ele novamente ao vivo, né? Então, como você disse, é um dos álbuns mais importantes. Pode não ter sido aquele que mais te colocou na mídia, mais te trouxe à tona pensando-se em imagem, mas foi um disco que não só mudaria o seu rumo na época, como também hoje traria o Odair José novamente aos olhares do pessoal mais jovem que não conviveu naquela época. É isso mesmo, né?
Isso mesmo, Sérgio. Esse disco, ele é muito bem pensado. O que aconteceu? Eu, em 76, eu comecei a perceber que eu estava fazendo um cover de mim mesmo. Eu estava me repetindo muito. Eu estava repetindo fórmulas. E eu sempre achei que repetir fórmulas é fazer negócios e não fazer arte. E eu achava que eu estava precisando trazer para o público uma coisa nova. Eu não podia ficar repetindo. Eu também percebi em 76 que o disco de 76, chamado Histórias e Pensamentos, sendo muito bem feito e tudo, ele fez sucesso, vendeu muito, mas ele já não causou tanto impacto junto às pessoas, porque ele era uma repetição de ideias que eu já vinha usando nos discos anteriores. Eu falei, pô, eu tenho que trazer uma coisa diferente. E pensei nesse álbum, pensei nesse conceito. Eu falei, vou escrever tantas músicas que uma seguida da outra vai contar a história de uma pessoa. E eram para sair um álbum duplo, e foi um disco, por conta desse disco, eu saí da Philips, da Polydor, fui para a RCA Victor, BMG, porque, não que eu não pudesse ter feito ele lá, mas havia restrições, que eu fizesse um disco paralelo, e ele fosse um disco, assim, tipo um luxo, mas que eu fizesse um disco de mercado. Eu falei, não, o meu disco de mercado é ele. Aí fui, mudei de gravadora e fui fazer, e todo mundo foi contra. O disco ainda não tinha saído e todo mundo falava mal dele, que eu tinha ficado louco, que não era o Odair José, quando, na verdade, eu apenas queria, como compositor e como artista, oferecer para o público uma coisa nova. E foi esse projeto. É um disco muito bem feito, gravado com os músicos excelentes, com o Azimuth, com o Robson Jorge, com o Hildon e com todo mundo, uma nata de músicos dentro do estúdio. Fizemos um trabalho que 47 anos depois, mas ele já vem sendo descoberto de uns 10 anos para cá, justamente por esse público mais jovem que você se referiu. Você falou sobre a regravação dele, é que nós fizemos um show ao vivo no Teatro Municipal de São Paulo e foi registrado esse show em disco e DVD.
Por isso que eu digo que ele teve essa importância grande, não só na época, que te reposicionou dentro do seu trabalho, como você falou, né? E agora, recente, 10 anos atrás, voltou à tona, como eu te disse, com o pessoal sendo o redescobridor, se a gente pode utilizar esse termo, da sua obra, de uma galera que, na época, nem nascido era, não é? Então, aí a gente consegue ver a qualidade e o diferencial desse produto, como você disse na época. Podíamos dizer que estava um pouco à frente do tempo e querendo realmente buscar algo diferente.
É, sem arrogância, mas foi o que aconteceu. A gente fez uma coisa meio à frente, né? Aí o pessoal não aceitou.
É, muitas vezes as pessoas não estão preparadas muito para essa mudança um tanto quanto radical, né? Muitas vezes, vamos seguir por aqui é que tá dando certo e não vamos mexer muito não para não azedar o caldo aqui, mas muitas vezes a gente precisa de uma guinada meio radical aqui para que a coisa possa...
E você vê, mas sem esse disco, Serginho, eu acho que o Odair José seria um outro Odair José. Não seria o Odair José de hoje, sem esse disco.
É isso. É, na verdade, para continuar valendo a pena, se a gente pode usar esse termo, tinha que acontecer, entendeu? Senão a coisa, de repente, como você falou, o Odair, não dá mais, é só isso, e de repente ter ali parado a caminhada, vamos dizer assim. Bom, Odair, vamos mandar mais um som para a galera aqui? O que a gente tem preparado para o pessoal aí?
2019... meu penúltimo disco, e agora estou lançando o mais recente, lancei Hibernar na Casa das Moças ouvindo rádio. E tem uma faixa chamada Rapaz Caipira.
Vamos nessa então, Rapaz Caipira com Odair José, nesse papo gostoso que está rolando aqui. Vamos ouvir e eu me encontro com o Odair daqui a pouco para a gente dar sequência no papo.
Realidade é mera ilusão.
pode chegar no topo do mundo. A sua bandeja tem porta e cerveja na minha. Pira, 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 rapaz caipira. Pira, 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 rapaz caipira. Pira, 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 rapaz caipira. Pira, 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 rapaz
caipira. Estamos de volta depois então de Rapaz Caipira com Odair José, que é o nosso convidado do programa de hoje. E, Odair, com relação à censura, naquela época isso era muito latente, né? Estava muito em voga a questão da censura. Você foi muito perseguido pela censura, exatamente por você escrever. Você até cita em algum momento que você é um cara que escreve mais sobre o que você observa do que sobre o que você sente. Então, nessa forma sua de observar para lá e para cá, você trazia alguns assuntos um tanto quanto, não digo polêmicos, mas um tanto quanto delicados para a época, né? Que a gente vivia a época da ditadura, era bem complicado e a censura, principalmente na parte artística, pegava muito pesado. E você teve vários encontros com o pessoal da censura aí.
É, infelizmente, porque não eram encontros agradáveis. Mas aconteceu sim, eu tive muita dificuldade com liberação de músicas. Dizem até que depois do Chico, eu e o Taiguara fomos os mais censurados. Mas assim, quando eu lanço Vou Tirar Você Desse Lugar, no primeiro trimestre de 72, eu ainda na CBS, quer dizer, eu ainda não tinha mais contrato, mas eu ainda não tinha ido para Polidor. Eu recebo uma carta através da minha editora, chamada Euterpe, onde a música tinha sido editada, para eu comparecer num determinado departamento da polícia, do governo lá do Rio de Janeiro. E eu demorei um pouco aí, estava com a vida muito corrida, que a música fazendo muito sucesso, viajando muito, até que alguém me disse, olha, é melhor ir, porque isso não é brincadeira, e eu fui lá. E é quando eu tive o meu primeiro contato com o pessoal da censura. E eles me disseram que essa música não tinha sido censurada, não passou pelo crivo da censura e tal, mas que eles não gostavam da palavra "eu vou tirar você desse lugar", porque ele era de péssimo tom para aquele momento. Eu entendi que o cara estava se referindo ao governo. "Eu vou tirar você desse lugar" não era uma coisa muito apropriada para aquele momento, mas que tudo bem, passou, mas que eu tivesse mais cuidado com as minhas próximas composições. Aí eu achei aquilo estranho e comentei com o cara fardado, cheio de divisa, nunca entendi muito bem a patente, não sei qual era, mas eu comentei com ele que aquilo não se tratava da política de governo, aquilo se tratava de um cara que estava apaixonado por uma prostituta. O termo na época era isso, não era garota de programa, era uma prostituta. Se trata de um cara que vai a um determinado lugar, uma boate, e se apaixona por uma prostituta que ele presta serviço, uma pessoa que mora ali. O cara ficou tão assustado, Serginho. Ele estava até calmo, mas quando eu falei isso, ele ficou tão assustado, tão apavorado. Tamanha era a falsa moral da sociedade, a hipocrisia da coisa, que ele virou para mim: "Como? O senhor está falando aqui, então o senhor está dizendo, então é muito pior do que nós estamos pensando. Então o senhor está sugerindo que uma pessoa vai lá e case com uma desclassificada dessa?" Eu falei: "Pois é, o amor é assim mesmo." O cara ficou tão horrorizado com a minha conversa, ele e um outro cara de terno, virou para mim e disse assim: "A partir de agora, qualquer música que o senhor for gravar, tem que ser, a letra tem que passar por a gente antes, e as gravadoras vão saber disso." Eu mudei para Polidor e todo mundo já sabia: "Ó, qualquer música que for gravar tem que ir para lá antes, então tem que ter muito cuidado." E a partir daí eu comecei a ter dificuldades com várias canções. Aí veio Pílula, piorou mais ainda, como você diz, azedou o caldo. O Filho de José e Maria mesmo, eram 18 músicas, saiu 10, porque... Enfim, eles mudam aqui, tem que mudar a letra, tem que fazer isso. Falei: "Bom, é melhor não gravar a música." Porque, cara, eu tive muita dificuldade para mudar a letra. Às vezes você tem uma canção, você é o compositor, como você falou, eu observei uma situação. Aí eu escrevo sobre aquilo que eu observo. Então eu observei, aí eu vou escrever aquilo: "Ah, mas isso não pode, tem que mudar aqui, tem que mudar ali." Por exemplo, eu tenho uma música minha que eles não implicaram com o título da música. Acho que foi mais o título que o conteúdo. "A Primeira Noite de um Homem", a primeira vez que o cara tinha relação com uma mulher. O cara não deixou simplesmente eu gravar. Aí eu tive que mudar, aí ficou "Noite de Desejo", tem que mudar uma coisa. E em cima disso, uma vez chegou-se um boato de que teria uma carta, o departamento de censura do governo teria mandado uma carta para as gravadoras, para que não gravasse com o Odair José, porque eu era um péssimo exemplo para a juventude e para a sociedade brasileira, que eu desrespeitava a moral da sociedade brasileira, então que não deveria gravar comigo. Na época eu questionei a Philips, a Polydor, das pessoas lá, inclusive o André Midani, que era o nosso presidente, o João Carlos Miller, que era o cara do jurídico, enfim, os diretores artísticos, sobre essa carta. E o nego dizia, não, isso é onda, essa carta não existe. Falei, então, não existe, não existe. Mas passado muitos anos depois, eu fui dar uma entrevista para um documentário sobre os 50 anos da ditadura, aquela coisa toda, do governo militar, e o cara me falou dessa carta, e eu falei, não, isso não existe, os caras disseram que isso era onda. Aí o cara me mostrou a carta, mandou eu ler a carta. Ela existia, assim. Então eu tive algumas dificuldades.
Odair, vamos fazer o seguinte agora. Eu já dei o primeiro pitaco aqui dos Sons do Brasil, então eu vou pedir para você agora, usando o nosso verbo aqui, pitaquear nos Sons do Brasil. O que, que você traz aí de indicação para os nossos ouvintes conhecer mais e mais trabalhos interessantes da música brasileira?
Serginho, você teria várias pessoas e é um privilégio sempre lembrar dos colegas, mas tenho que escolher uma só, escolhi uma pessoa porque eu tenho um carinho muito grande, respeito muito grande profissional, já tive o privilégio de cantar com ela no palco, já participou comigo de shows e já participou comigo do disco do Hibernar, Açucena Reluzente, a canção da Açucena. Esse é meu pitaco.
Muito bom, a Açucena que já esteve com a gente aqui nos Sons do Brasil e sempre trazendo trabalhos maravilhosos. Vamos ouvir então o pitaco do Odair José aqui, a Açucena e a música Reluzente, e eu me encontro com o Odair agora no nosso terceiro bloco para a gente continuar o papo.
Reluzente, saiu do seio da madrugada, da escuridão, do meio do nada. Era você, vestido em pleno brilho, sonho, sonho e luz. Veio das cores, em tons que acalantam os mistérios, em sons que afinam os silêncios. Você saiu depois de séculos, adormecido dentre trevas e destroços. Você saiu de dentro de escombros e ossos e de um fio de saudade, baby. Era apenas um fio e você emergiu. Reluzente, reluzente. Escombros, porque eu
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sons do Brasil 469, no seu terceiro bloco agora, hoje recebendo para esse bate-papo Odair José, que está lançando um trabalho novo. Inclusive, ouvimos o primeiro single desse trabalho novo, que é a música DNA. Odair, aproveitando então o DNA, você já fala dela e fala sobre Seres Humanos, que é esse novo trabalho que você está colocando no mercado a partir do mês de março agora.
Então, Serginho, eu estou, depois de 2019, que foi meu último trabalho, do Hibernar, já estava preparando esse trabalho já tem um tempo. É um disco feito por mim e pelo meu produtor, Júnior Freitas. Não tem mais ninguém no disco. O Júnior é um multi-instrumentista. E nós estamos gravando em casa, no home studio aqui da gente. E estamos usando também uma parceria, um assistente de estúdio, a inteligência artificial, que a gente está usando. Ela será citada no disco. Ela, às vezes, toca, às vezes ela faz a mixagem, às vezes ela faz a masterização. Evidentemente, tudo sendo observado pelo Júnior, aquilo que não, ela não consegue fazer, o próprio Júnior faz. O instrumentista é ele. Mas, às vezes, a gente bota ela para tocar um piano, um contrabaixo, coisas assim, e entre outras coisas. Os Seres Humanos é um disco, mais uma vez, uma observação. São um disco de 13 canções, 12, 13, a gente ainda não decidiu, que as canções vai fazer leitura sobre o ser humano. O DNA, que você acabou de mostrar para os seus ouvintes, faz essa leitura. De que eu acho que as pessoas precisam se observar um pouco mais para não cair nesse abismo da involução. Que de repente a gente fica muito cegamente, indo com muita sede ao pote e pode cair no abismo da involução. Então o DNA é um toque, ó, presta mais atenção, não se perca. E a música título, que é Os Seres Humanos, fala também, toda música vai falar de observação minha com o ser humano. Aí eu tenho a música do sono, explicar qual é a função, o que, que o sono quer nos dizer. Eu tenho a música a roupa, a gente veste a roupa para esconder o quê? A beleza, a feiura. a vergonha. O que, que a roupa esconde? Para que, que serve a roupa? Eu tenho a paixão, eu tenho o desejo que a próxima música vai sair. O álbum, ele sai no mês de junho. E, inclusive, vamos fazer o lançamento dele. Já posso falar aqui no seu programa. Convidar as pessoas para o dia 5 de julho, no Teatro Sesc Pinheiros, será o lançamento do álbum Seres Humanos, o primeiro show com um disco novo. E a próxima música que vai para as plataformas é o desejo. Então tem desejo, tem paixão, tem o cara, eu vou falar da bipolaridade do ser humano, eu vou falar de que forma eu vejo o ser humano, seja na paixão, seja no amor, seja na ambição, no egoísmo. Então o disco tem tudo isso um pouco. E mais, é um disco, o DNA tem o negócio da guitarra mais ardida, como eu tenho o porta-voz, tem a guitarra mais ardida, porque a música, na verdade, Serginho, a gente coloca nela, no arranjo, o que ela pede. Né? A gente não coloca uma guitarra ou coloca um violino, porque você quer colocar. A música pede, eu preciso de um violão. Aí você vai lá e coloca. E esse disco, ele tem muito de baladas. O desejo mesmo é um soul balada. A gente vai lembrar aquele soul do Tim Maia, do Hildo, do Cassiano, e sempre com o perfil do Odair José. Esse é o disco.
E você vai lançando isso, quer dizer, você lançou o primeiro single, vai lançar o segundo, em single vai ser esses dois, e depois vem o álbum full, o álbum completo, é isso? Esses dois é mais para degustação da galera.
É, porque enquanto a gente termina, que nós ainda não terminamos o álbum, mas tem um prazo para terminar, a gente vai mostrando, porque hoje em dia funciona muito assim, mas é como antigamente, você lançava um compacto, né? É um pouco isso. Vai ser só essas duas, o DNA que já está na plataforma, está com vocês, e o desejo que sai até o final do mês.
E uma coisa interessante que você falou, Daí, quando eu falei lá de 77, que você lançou O Filho de José e Maria, que você estava um pouco à frente do seu tempo, eu acho interessante hoje, e você vai entender o que eu vou falar. O Daí José, 75 anos e envolvido ali com a inteligência artificial, ou seja, você sempre tá ali antenado com o que tá rolando, cara, e isso eu acho interessantíssimo, sabe, pra galera ver que tem muita questão do preconceito, e você vai entender, eu sou um pouco mais novo que você, mas nem tanto, cara, e você tá trilhando ali sempre dentro daquilo que a tecnologia lhe traz, e eu acho isso interessante. A questão da utilização da inteligência artificial pra produção dos Seres Humanos, foi uma coisa ali, conversado com você, com o produtor, como é que surgiu a ideia de introduzir isso dentro do álbum?
Bom, Serginho, na verdade é isso mesmo. A gente fica antenado justamente para tentar trazer o novo para as pessoas. Eu acho que, como eu te falei, o Odair José, compositor, artista, ele está sempre querendo trazer uma coisa nova. Evidentemente que todo artista tem o seu perfil, mas dentro do perfil, trazer o novo. A ideia da inteligência artificial veio mais do Juno Freitas, que é o produtor do disco, junto comigo. Porque eu já sabia dessa possibilidade de você usar os programas, no caso a inteligência artificial. A gente já vinha acompanhando ele, que é mais ligado nisso, que tem a habilidade para isso. Eu sou mais o opcional. Vamos fazer. Um dia ele me chamou lá embaixo, eu já tinha gravado uma canção, ele me chamou lá embaixo, me mostrou a canção feita de novo. Vê se você sente alguma diferença aí do que foi feito antes. Eu ouvi, eu senti uma coisa diferente, eu não sabia o que que era. Aí ele me disse, é porque essa base está sendo tocada pela inteligência artificial, diferente daquela que nós já fizemos. Eu falei, é mesmo, interessante. Aí falei, o que mais que ela sabe fazer? Aí vamos fazer. Agora nós estamos tentando até, inclusive, eu tenho a música dos Seres Humanos, ele começou a me trazer as possibilidades. Quem me trouxe foi ele. Aí eu disse, vamos fazer. E você quer ver uma coisa, Serginho? Por exemplo, no caso do DNA, uma vez mixado, masterizado, meus últimos trabalhos, dois últimos anteriores a esse, foram mixados e masterizados nos Estados Unidos. Esse eu tinha comentado com ele, já que a gente ia fazer, só eu e ele, a gente ia fazer assim, eu vou fazer aqui e vamos mandar para Abbey Road, na Inglaterra, para mixar e masterizar lá. Depois eu pensei e falei assim, aí eu mando para os caras, porque quando eu mandei para os Estados Unidos, eu vi que não voltou com diferença de qualidade que a gente podia ter feito aqui nenhuma. Eu mando para os caras chegam lá, botam o computador para fazer, botam a inteligência para fazer, me devolvem, tomam minhas libras e fica por isso mesmo. Então faço eu mesmo aqui. E com a diferença é o seguinte, a gente está fazendo, vamos dar o crédito à inteligência artificial, vamos colocar na ficha técnica, vamos colocar, talvez saia até na capa, tem a opção de ser Seres Humanos e a inteligência artificial, ou só Seres Humanos e ela na ficha técnica. Mas é provavelmente, talvez por uma questão de tempo, de coisa que está acontecendo, e eu estou vendo assim, que o futuro nós não temos como fugir da nossa rotina da inteligência artificial, pelo menos eu vejo assim. Então, que tal colocar os Seres Humanos e a inteligência artificial? Porque essa convivência, ela vai ser cada vez mais forte. Então, veio muito assim, Sérgio, veio da sugestão dele, e eu, agora mesmo nos Seres Humanos, a música, tem uma parte que é falada, o início é falado e outra parte é cantada. E a gente está vendo a possibilidade de botar a inteligência artificial falando. Ela fala e eu entro cantando. Então, onde for possível de usar, a gente vai usar, porque a gente acha que é legal. E eu ia dizer assim, no DNA, eu mandei essa música, ela foi mixada e masterizada. É que negócio assim, se a gente não gostar, ele faz, o Júnior faz, mas vamos tentar com eles. A inteligência mixou e masterizou. Eu mandei para umas pessoas, seja da mais antiga, ou pessoas críticos ou pessoas de estúdio, deixa aí uma música nova e tal, mas não falei sobre o assunto. Ninguém me disse que tinha nada errado, ninguém percebeu nada. Aí depois colocou uma observação de outra maneira. Ah, achei que talvez você não precisasse repetir esse refrão, mas da mixagem, da masterização, ninguém falou nada. Aí eu digo, então, bicho, foi masterizado e mixado pela inteligência artificial. E ninguém tinha notado. Então, é isso aí. Acho que muita gente faz, só que não dá o crédito à inteligência artificial. Eu acho que a pessoa faz e fica calada. Eu não. O que ela fazer, a gente vai dar o crédito para ela.
Dando crédito a quem merece, mesmo que seja a inteligência artificial. Tá certo. Ô, Dair, vou pedir licença, vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil aí que nós estamos trazendo, da cantora Andrea Aiko. Ela que é natural do Rio de Janeiro e hoje vive em Brasília. Uma música assim, um forrozinho gostoso que se chama Fogueira Queimando. A Andrea tem um trabalho muito legal, muito calcado assim nessa coisa do regional brasileiro. Então nós pensamos lá e trouxemos aqui Andrea Aiko e Fogueira Queimando. Vamos ouvir. E eu me encontro aqui com o Odair para a gente poder passar a régua no nosso papo aqui, que foi muito bacana. Vamos lá, já voltamos.
Você sabe, eu sei que você sabe que eu sei. Na verdade eu só imagino esse nosso querer bem. Olhares se entregando, as mãos se tocando quase sem querer. Eu penso aqui comigo, coisas que talvez você queira saber. É gostoso demais. É fogueira queimando lá no coração. Momentos de carícia, é uma delícia, não tem jeito, é paixão. Eu só fico querendo que tudo isso não se acabe mais. Não sei como é pra você, mas é que isso tira e me devolve a paz. Não sei como é pra você, mas é que isso tira e me devolve a paz. Você sabe que eu sei. Na verdade eu só imagino esse nosso querer bem. Olhares se entregando, as mãos se tocando quase sem querer. Eu penso aqui comigo, coisas que talvez você queira saber. É gostoso demais. É fogueira queimando lá no coração. Momentos de carícia, é uma delícia, não tem jeito, é paixão. Eu só fico querendo que tudo isso não se acabe mais. Não sei como é pra você, mas é que isso tira e me devolve a paz. Não sei como é pra você, mas é que isso tira e me devolve a paz. Não sei como é pra você, mas é que isso tira a paz.
Ouvimos então Fogueira Queimando com Andrea Aiko, que foi o segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje, os Sons do Brasil 469. E com isso, estamos chegando ao final do programa que tivemos a honra de receber o Odair José para esse bate-papo. Se a gente for contar a história do Odair, a gente precisa fazer pelo menos uns 10 programas de uma hora. Ainda vai faltar espaço para a gente falar de tudo que ele teve, da importância dele, das atividades dele dentro dentro da música brasileira. Então, Odair, quero agradecer muito mesmo você ter aceito o convite, vir aqui, desfolhar um pouco dessa sua experiência, falar desse trabalho novo que está aí. Odair, que é um dos artistas que mais vendeu disco no Brasil, ele que tem uma discografia com 39 álbuns com esse novo que ele está lançando. Existe o projeto, de repente, ter um documentário a respeito do trabalho do Odair, mas tudo isso, a gente, uma outra oportunidade, com certeza a gente traz isso. Então, Odair, muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente hoje, viu?
Serginho, eu que te agradeço. Para mim foi um privilégio participar dessa conversa, bater papo com você. Estamos aí, um grande abraço para todos os seus ouvintes. Eu espero que as pessoas tenham se divertido com as historinhas aí. Desculpe se eu me estendi às vezes. É porque a gente vai falando, a cabeça vai voltando, você vai, esquece o tempo. Mas foi um prazer muito grande. Obrigado pelo espaço e até qualquer hora. Eu estou sempre por aqui. Muito obrigado a você e todo mundo.
E é isso, Odair. Eu que agradeço mesmo a sua abrir um espacinho dentro da agenda aí pra gente poder bater esse papo. E, como eu disse, a questão do prolongar aqui, cara, se a gente pudesse fazer um programa de 10 horas, eu tenho certeza que a gente teria assunto aqui e ainda ia faltar coisa pra gente falar. E o que eu quero dizer pra você, Odair, é o seguinte: manda suas redes sociais pro pessoal, se você estiver aí, para que o pessoal possa acompanhar a agenda de shows, acompanhar os lançamentos próximos que vierem aí. Fique à vontade para dar essa nota para os nossos ouvintes.
É, a minha produção tem o Instagram, o Odair José Oficial, tem o Facebook, é só as pessoas clicar lá que vai achar, tudo tá lá. A gente tem a agenda de shows, a gente tem o que a gente tá fazendo. Não sou muito atuante, mas quem faz isso é a produção. Eu sei que esse é o caminho. É o Odair José Oficial e as pessoas me acham por lá. Obrigado.
É isso, eu vou aproveitar, deixa do Odair aqui também para convidar você para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais aí. Estamos lá no Instagram como @sons.do.brasil. Temos o Facebook como @projetosonsdobrasil e o nosso site, que está à disposição lá no sonsdobrasil.mus.br, mus de música. Todos os programas que foram ao ar, desde o número 1 até o daqui a pouco do Odair, vai estar à disposição lá, depois que for ao ar em todas as rádios. É só você entrar lá, escolher o programa que você quer ouvir, que toda a nossa história, e é só chegar lá, o que a gente garante é música boa e papo de primeira qualidade. E Odair, para a gente encerrar os Sons do Brasil, então, vou pedir para você indicar a música para a gente poder botar um ponto final no nosso papo aqui hoje.
Uma canção minha de 1974, que eu gosto muito, ela está sempre nos meus shows, nunca saiu. Atualmente ela voltou a abrir os shows. A Noite Mais Linda do Mundo, que tem uma frase que as pessoas gostam muito, eu também gosto. A felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. A noite mais linda do mundo.
É isso aí. Linda essa frase mesmo. Vamos lá, então. Agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com o Odair José. E, claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita história, muito som, muita música, muita poesia, muita experiência. Convidados ilustres, como hoje tivemos aqui com o Odair José. E sempre com muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor que hoje. Odair José, mais uma vez, gratíssimo por você estar junto com a gente. E a casa é sua, tá aqui a chave, é só chegar, abrir a porta e se aconchegar que será muito bem-vindo.
Também estou sempre por aqui. Obrigado, Serginho.
Vamos lá, então. A Noite Mais Linda do Mundo com Odair José. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Inteira num segundo. Felicidade não fazer é não pensar no que vai ser. Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir. Não me pergunte, pois não sei.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.